5 gatilhos de mentalidade para o sucesso que separam os ricos dos pobres. É isso aí, sejam bem-vindos de volta ao Real Traders Room Podcast, onde a gente explora mentalidade, estratégias e ferramentas que você precisa para prosperar na sua jornada, na sua carreira de trading e muito mais além do que isso. E hoje vamos mergulhar em algo fundamental, os tipos de mentalidade que separam aqueles que alcançam sucesso e riqueza daqueles que não conseguem, tá? Esse episódio é inspirado por princípios psicológicos poderosos que os grandes realizadores utilizam para se destacar. Então, se você é um trader, empreendedor ou alguém que está lutando para atingir, né, todo o seu potencial, essas mudanças de mentalidade elas fornecerão insights e passos práticos para elevar o seu game, tá? Elevar o seu jogo. Então, pegue aí o seu café, pegue lá o seu chazinho, a sua água. Relaxe, vamos explorar os cinco gatilhos, né, de mentalidade que podem transformar a sua vida. Te prometo que ao final desse episódio você estará pensando no sucesso de uma maneira completamente nova, tá? Primeiro aspecto que eu quero falar com vocês, primeiro gatilho, é sobre abraçar a mentalidade de crescimento, tá? O seu caminho para a melhoria contínua é abraçar o conhecimento. Vamos começar com a mentalidade que provavelmente é a mais importante para o sucesso a longo prazo, né? Uma mentalidade próspera, uma mentalidade de crescimento, de constante crescimento. E esse conceito foi introduzido pela psicóloga Carol Dweck. Ela gira em torno da ideia de que, né, suas habilidades, inteligência e talentos não são fixos, né? Eles podem ser desenvolvidos com o tempo, através de muito esforço, aprendizado e, claro, também muita persistência. Então, pense nisso por um momento, tá? Quantas vezes nós nos limitamos porque acreditamos que já chegamos ao limite de nossa capacidade, não é verdade? Então, em contraste, aqueles com a mentalidade fixa acreditam que são bons ou ruins em algo e que há pouco que posso fazer para mudar isso. Agora, qual dessas mentalidades você acha que vai permitir que você cresça, melhore e eventualmente ter sucesso ou alcançar sucesso? Um dos exemplos favoritos que eu tenho de mentalidade de crescimento é o Jack Ma, né, o fundador do Alibaba. Esse cara, ele enfrentou rejeições em todo lugar que teve, de emprego, de escola, de investidores. Ele disse, né, ele até disse que até o KFC rejeitou porque ele candidatou um emprego lá e não conseguiu. Mas em vez de deixar essas decepções definir ele, ele as usou como um combustível para o seu próprio crescimento. Ele continuou aprendendo, continuou se adaptando também. E hoje, o Alibaba é uma das maiores empresas de comércio eletrônico, né, digital aí do mundo. Mas uma vez ele diz: hoje é cruel, amanhã é mais cruel e depois de amanhã é lindo, né? Isso é um lembrete poderoso de que sucesso leva tempo, esforço e a vontade de continuar, né, avançando. Uma mentalidade de crescimento, ela permite que você veja cada desafio como uma oportunidade e não como um obstáculo, né? E aqui está algo para você pensar. Eu quero que você pense comigo agora. Quais são as áreas da sua vida em que você tem mantido uma mentalidade fixa? Quais áreas, quais situações, quais aspectos da sua vida que você mantém ainda uma mentalidade fixa? Talvez seja uma certa habilidade que você sempre disse a si mesmo que não é bom. E se você mudasse essa visão e se pegasse, né, e começasse a parar e enxergá-la como algo que você pode ainda desenvolver com o passar do tempo, como que seria, qual que seria aí a transformação? Na próxima vez que você enfrentar uma decepção, se pergunte: o que é que eu posso aprender com isso? Comece a mudar a forma como você vê o fracasso, como você vê às vezes a perda. E não é o fim, faz parte de todo o processo. Use isso como um combustível para você melhorar, tá? Nós vemos a mentalidade de crescimento em muitos traders, tá? De sucesso hoje em dia também. O trading, ele está cheio de incerteza, cheio de fracasso, cheio de perdas, mas os traders com a mentalidade de crescimento veem suas perdas como lições para aprendizado. Somente isso. Eles não desistem depois de uma série de perdas. Eles analisam suas operações, aprendem o que deu errado e melhoram para a próxima vez. Então, se você é um trader, lembre-se, você está sempre a uma operação de distância de se tornar melhor. Uma operação de se tornar melhor, 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 desde que esteja aprendendo ao longo do caminho, tá? Um outro aspecto, um outro gatilho de mentalidade que eu quero falar com você hoje Pratique a autocompaixão, a arte da autoliderança resiliente, tá? Isso que eu quero deixar claro para você hoje. Vamos falar agora de um pouco mais pessoal, tá? Que é a autocompaixão, né? Hoje em dia, muitas pessoas pensam que o sucesso está associado à dureza consigo mesmo. Existe a ideia de que quando mais você se critica, mais você vai melhorar. Mas a verdade é que isso não funciona assim, tá? Pesquisas mostram que os grandes realizadores, eles costumam praticar a autocompaixão. Isso é muito importante. E o que que isso significa? Significa tratar a si mesmo com gentileza, com cuidado, especialmente quando as coisas não saem conforme o seu planejado, né? Em vez de se criticar pelos seus erros, eles reconhecem que os contratempos fazem parte da vida, parte do processo de aprendizado, e essa atitude os ajuda a manter a motivação e a resiliência diante de quê? Das adversidades. A doutora Kristen Neff, uma das principais pesquisadoras sobre autocompaixão que eu tenho lido ultimamente, ela descobriu que as pessoas que praticam esse hábito são mais propensas a enfrentar desafios e persistir após o fracasso. Por quê? Porque elas não têm medo de fracasso. Elas não veem como reflexo do seu valor pessoal. Elas enxergam como um degrau em direção ao sucesso. Né? Trazendo para o nosso âmbito. Vamos colocar isso no contexto de trading agora. Todos nós sabemos que perder em operações é inevitável. Mas como você reage depois de um dia ruim no mercado? Como você reage depois das perdas? Você entra em um ciclo de pensamentos negativos, dizendo a si mesmo que é um péssimo trader? Você faz isso? Ou você dá um passo para trás, reconhece a perda e olha para a perda, né, o que deu errado, sem julgamento, sem julgar a si por isso. Os traders são muito duros consigo mesmos, frequentemente eles desistem, ou pior, tomam decisões precipitadas, motivadas o quê? Pela emoção. Mas aqueles que praticam autocompaixão, eles conseguem se recuperar, aprender e tomar decisões mais racionais no futuro. As próximas decisões, elas são muito mais racionais. Então, uma dica prática para você, né? Pega isso. Na próxima vez que você cometer um erro, imagine que um amigo próximo veio até você com o mesmo problema. Como você responderia a ele? Como que responde, se você responderia para esse amigo ou para essa amiga? Provavelmente você ofereceria o quê? Encorajamento e apoio, certo? Agora, tente dar a si mesmo o mesmo nível de gentileza, acolha os seus sentimentos, mas lembre-se que de todos cometem erros e é a forma como você lida com os erros que realmente importa, tá? Mais um truque, mais um gatilho sobre mentalidade para você aprender hoje. Aproveite o poder do autodiálogo positivo, tá? Do autodiálogo positivo. A gente vai falar sobre isso aqui, não é sobre diálogo interno, aquele que você diz a si mesmo quando ninguém está por perto. Essa é uma das estratégias de sucesso mais subestimadas, mas incrivelmente poderosas que você pode aplicar também. Nós estamos falando sobre o autodiálogo positivo. Nossa mente pode ser nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo. E a forma como conversamos com nós mesmos desempenha o quê? Um papel enorme, um papel muito importante em determinar quais dos dois que será isso. Né? Os grandes realizadores, seja de negócio, esporte, trading, eles conhecem o poder do autodiálogo positivo. Eles o utilizam de forma ativa para aumentar sua confiança e seu foco. Né? Vamos olhar para os atletas de alta performance, por exemplo, Serena Williams. Ela é conhecida por falar consigo mesmo de maneira positiva durante as partidas de tênis. Muitas vezes você, né, viu ela conversando consigo entre os pontos, dizendo, tipo, você pode fazer isso, você é capaz, isso é uma forma de você passar por esse desafio. Enfim, tudo funciona, tá? Ela consegue manter a calma e o controle diante ali de situações tensas durante a partida e conseguia, né, sobressair sobre isso, né? Alguns psicólogos, eles descobriram que usar esses pronomes, né, de segunda pessoa, como você consegue fazer isso, em vez de, ah, eu consigo fazer isso, você pode fazer uma grande diferença, né, na força desse autodiálogo. Então você cria um pequeno distanciamento ali, né, tornando o encorajamento mais objetivo e também prático para você. Então isso é muito importante, você pode colocar em prática aí, em tudo que você faça. Tá bom? Mais um exercício prático para você colocar aí em prática a partir de hoje. Comece a prestar atenção no seu diálogo interno durante os momentos mais desafiadores, quando você perceber que está entrando em pensamento negativo, né? Como, ah, eu não sou bom o suficiente, eu sempre estrago tudo. Então, quando chegar nessas situações, pause e mude esse roteiro, mude essa dinâmica, né? Substitua esses pensamentos por algo positivo e realista. Né? Você pode até dizer em voz alta, se puder, né? Se for o caso. Lembre-se de momentos em que você superou os desafios no passado. Quanto mais você praticar isso, eu tenho certeza que vai, de forma natural, mudar o outcome, mudar aí o resultado do que você esteja fazendo, tá? Mais um truquezinho, mais um gatilho aí que você pode aplicar. É um gatilho mental. Cultive curiosidade. Cultive curiosidade. A força motriz por trás da inovação é isso, tá? Vamos explorar um pouquinho sobre essa mentalidade que impulsiona a inovação, né? E a criatividade através da curiosidade, tá? Pessoas, quando elas são bem-sucedidas, né? Quando elas alcançam algo maior que elas sempre buscaram, esse tipo de pessoa, elas são infinitamente curiosas, tá? Elas querem saber mais, elas querem entender mais e descobrir mais como as coisas funcionam. Elas sempre aprendem mais. E essa curiosidade, ela alimenta a inovação. Elas não são satisfeitas, elas não ficam satisfeitas com o status quo, né, como a gente diz. Elas fazem perguntas, elas buscam novas ideias, elas estão sempre ali aprendendo com as situações. Pense no Elon Musk, por exemplo. Ele não se tornou um dos empreendedores mais inovadores do mundo apenas se atentando ao que ele já conhecia, né? Ele busca ativamente por novas informações, ele aprende sobre novas áreas com as quais ele vai, né, se familiarizando, vai fazendo parte e aplique todo esse conhecimento na vida dele de forma revolucionária, né? Seja nos carros elétricos, nas questões das viagens espaciais, inteligência artificial agora, enfim, o cara, né, ele nunca parou de ser curioso, ele nunca parou de ser inovador. E a curiosidade, ela não leva apenas à inovação, ela leva ao aperfeiçoamento contínuo também. Então, quando a gente pensar, não, quanto curioso que eu sou, é uma boa pergunta para a gente fazer aí, né? Dia a dia. Enquanto eu tenho sido curioso, quais as áreas da minha vida que eu tenho tido essa intenção de ser inovador, de aprender mais, de buscar mais? Qual foi a última vez que você fez essas perguntas, talvez profundas, sobre um problema que você esteja enfrentando? Quando foi isso? Qual foi a última vez que você explorou algo fora do, talvez, do seu campo de conhecimento, um pouco fora do seu âmbito aí, da sua bolha? Né? Fazer perguntas, explorar novas ideias e buscar novas experiências são hábitos que podem mudar completamente a forma como você resolve problemas e encontra soluções para esses problemas, tá bom? Então, mais um gatilho, mais um truque para a gente falar sobre gatilho de mentalidade. Adote uma perspectiva de longo prazo. A gente é muito, muito, muito imediatista, né? O plano para o sucesso duradouro é pensar a longo prazo e deixar de ser imediatista, tá? Então, por fim, a gente vai falar sobre isso com uma perspectiva mais ampla. E muitas vezes as pessoas se perdem porque elas estão obcecadas com os resultados imediatos, com o que eu quero agora, agora, agora. Elas querem ver o progresso agora, elas querem o sucesso agora, imediato, que cai no colo. Mas os grandes realizadores aí, né, de todas as histórias, eles sempre pensaram e sempre pensam a longo prazo. E isso pode ser a nossa realidade, deixar de pensar no agora, no imediato e começar a ter uma perspectiva a longo prazo, né? E esses caras, essas pessoas, essas mulheres, eles sabem que o sucesso real leva tempo. Eles traçam metas ambiciosas e trabalham consistentemente para quê? Para alcançá-las, mesmo quando enfrentam desafios, né, no curto prazo, mesmo enquanto enfrentam barreiras, né, problemas, dificuldades. Eles não param porque eles têm uma mentalidade lá na frente. O Warren Buffett, por exemplo, né, um dos maiores aí investidores do mundo. Ele é famoso por sua perspectiva de longo prazo. Ele não está preocupado com as oscilações diárias do mercado de ações, um dos maiores acionistas. Em vez disso, ele está olhando lá na frente, né, para onde suas decisões o levarão em 10, 20, 30 anos. Essa é a diferença. Ele tem paciência, e essa paciência é uma das razões pelas quais ele se tornou um dos maiores investidores mais sucedidos, né, bem-sucedidos do mundo até hoje. Um exemplo no trading. Tá no nosso âmbito de trade. É crucial no trade também. Da mesma forma, a gente pode aplicar isso, né? Porque é fácil a gente se deixar levar pelas flutuações diárias ou durante ali, as sessões do mercado, né? Mas os traders bem-sucedidos de sucesso são aqueles que permanecem focados em sua estratégia a longo prazo. A aplicação da estratégia a longo prazo. Eles não estão tentando acertar, né, uma atacada só, não estão achando que é um dia só, que é uma semana só, que é um mês só, que vai ser, né, o ticket de loteria, o salva-vidas, vamos dizer assim. Eles pensam a longo prazo, estão jogando o jogo para também esperar resultados a longo prazo. Então, como você pode aplicar isso? Comece definindo metas de longo prazo. É simples assim, coloque no papel. Pense onde você pode estar daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos e até 20. Né? Depois divide isso em etapas menores. Né? Você vai dividindo esses objetivos de forma mais longa, mas vai se tornando mais realista quando você tem metas mais práticas para para alcançar. Depois você divide, né? Vai dividindo isso e vai ficando muito mais fácil de você alcançá-lo. Quando as coisas ficarem difíceis, o que você tem que fazer? Lembre-se do quadro maior, lembre-se que você fez o objetivo, o plano de 1, de 5, de 10, de 20 anos. Então é por isso que você começou. Então quando tiver difícil, lembre do objetivo principal que é lá na frente. Tá? Então para a gente resumir, deixar para vocês que o sucesso é um jogo de mentalidade. Tá? Ao adotar a mentalidade de crescimento, a gente praticar a compaixão, usar o autodiálogo positivo e manter a curiosidade, adotar essa perspectiva aí de longo prazo, a gente vai estar encaminhando aí, né? A gente vai estar tendo praticamente tudo para dar certo na nossa carreira e também não só no mercado financeiro, não só no mercado de trade, mas na nossa vida em si. Mas o sucesso, ele não vai cair do céu, como diz o ditado, né? É importante a gente ter essa consciência, tá bom? Obrigado a vocês, todos vocês que participaram, que gostaram do episódio de hoje. E se você gostou, deixa aquela curtida, mande para quem você acha que vai gostar também. E a gente vai se ver no próximo. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Um abraço.